Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou o José Manuel Monteiro e no programa de hoje vamos conhecer o trabalho de uma associação moçambicana que faz a diferença junto da juventude de Maputo. A Candelelo atua numa zona da periferia marcada pelo elevado desemprego e baixa escolarização, oferecendo apoio aos mais jovens para que possam ter mais oportunidades no mercado de trabalho. É hoje meu convidado, o coordenador da Candelelo, que nos vai contar tudo sobre o seu trabalho. Não perca esta conversa mais daqui a pouco no Lusofonias. Também, mais daqui a pouco, vai ter o comentário do padre Tony Neves. Mas, por agora, Ricardo Ribeiro canta o Fadinho Alentejano.
Linda cara que tu tens,
já sei.
Quando chegas noite fora, à espera à porta de casa, à espera à porta de casa, está o teu pai que te adora. Lindos olhos tem o moço, quando a noite vem chegando, para deixar passar a noite, para deixar passar a noite, uma moda eu vou cantando. Muda água às azeitonas, rega bem os teus tomates, tem lá cuidado com a horta. O cravo já está no vaso, sim senhora, por acaso.
Muda água às azeitonas,
abalaste para Lisboa, deixaste-me ao pé da porta. Tu seguiste o teu caminho, tu seguiste o teu caminho, a minha alma ficou torta. Quando cheguei ao barreiro,
já fui,
Lisboa estava fechada. Voltei para casa a cantar, voltei para casa a cantar, uma vida abençoada.
Muda águas azeitonas, pega bem os seus tomates, pela agulha do corda. O cravo já está no vaso, sim senhora, por acaso.
Muda águas azeitonas, pela cuidado do morto, o cravo já está no vaso, sim senhora, por acaso.
Águas azedonas, rega bem os teus tomates, pela cuidado do morto, o cravo já está no vaso, sim senhora, por acaso.
Pela cuidado com a morte, o cravo já está no vaso, sim senhora, por acaso.
Fadinho Alentejano, Ricardo Ribeiro. Agora ficamos com o comentário do padre Tony Neves, que hoje nos fala desde a Suíça.
Cheguei a Zurique, onde me esperava o padre Aloísio Araújo de Braga, o responsável pela pastoral dos lusófonos na Suíça. A conversa até Lucerna permitiu perceber como a rica Suíça olha com respeito o papel das igrejas na construção da vida social. Por isso, de forma diferente, de cantão para cantão, todos os padres e outros responsáveis da pastoral são pagos como se fossem uma espécie de funcionários públicos, tal o papel social que desempenham. Esta situação pode criar algumas ambiguidades e dependências, mas faz com que as missões não tenham que se preocupar muito com arranjar dinheiro. Apenas têm que o gerir bem e dar contas. A preocupação das autoridades suíças pelas questões religiosas é tão grande e atual que ainda agora estão a nascer missões polacas, ucranianas, filipinas. As comunidades lusófonas acompanham imigrantes vindos de Portugal, Brasil e países africanos de língua oficial portuguesa. Os portugueses na Suíça são, regra geral, jovens, pois a imigração é bastante recente. E há sempre pessoas a chegar, muitas delas com formação académica superior. No fim de semana passado, foi de celebrações em igrejas a 30 e a 70 quilómetros de Lucerna, com 30, 120, 200, 300 pessoas nas quatro eucaristias que presidi. Impressionam os rostos jovens e a quantidade de crianças, muito mais do que se vê habitualmente nas igrejas de Portugal. A Suíça é um puzzle de povos, culturas e línguas. Tem 26 cantões, com três grandes línguas, o francês, o alemão e o italiano. A riqueza da diversidade vê-se também nas paisagens de sonho, tão plurais, agora marcadas pelas neves e pela montanha. Percorremos muitos quilómetros de carro, indo de Lucerna, cantão alemão, até Lugano, a capital da Suíça italiana. Passamos por túneis e mais túneis, com especial admiração pelo de São Gotardo, que tem quase 20 quilómetros. Foi uma enorme felicidade encontrar no retiro espiritual a vintena de padres que acompanham as comunidades lusófonas originários de Portugal, Brasil e Angola. Em tempo de quaresma partilho mais uma marca que a Suíça imprimiu em mim. As igrejas que visitei, católicas e protestantes, têm quase todas uma belíssima pintura com dois rostos africanos em silhueta. Apesar da enorme diversidade confessional, linguística e cultural, as igrejas conseguem unir-se na quaresma e fazem uma campanha comum. Este ano vão apoiar pescadores do Senegal, vítimas dos barcos arrastões que quase dizimam as pescarias na costa senegalesa. E termino com um desabafo. Portugal é tão pequenino, falamos todos a mesma língua e não somos capazes de fazer uma campanha quaresmal comum, destinando a renúncia quaresmal para um projeto único, um projeto de comunhão. Como pede o Papa Francisco, tomemos três remédios doces: a oração, o jejum e a partilha. E a cura espiritual vai acontecer nas nossas vidas.
Foi o comentário do padre Tony Neves. Agora Dulce Pontes canta O Ferreiro. Depois vou estar à conversa com Domingos Chissano, da Associação Candelelo.
Ó ferreiro, guarda a pia, não a ponhas à janela, que anda aí o rapazinho que não tira os olhos dela. Vai tu, vai ela, vai tu para casa dela. Vai tu, vai ela. Rapazinho que não tira o sol.
Em Moçambique, a Associação para o Desenvolvimento Juvenil, Candelelo, faz a diferença junto dos jovens do bairro de Chipamanina, uma zona da periferia de Maputo marcada pelo elevado desemprego e pela baixa taxa de escolarização e formação profissional. Uma realidade que a Candelelo tenta dar a volta em projetos com vários parceiros, como a Fundação Fé e Cooperação. E para nos falar do trabalho desta associação, é hoje meu convidado, o coordenador da Candelelo, Domingos Chissano. Olá, Domingos, seja bem-vindo. Muito obrigado por estar connosco. Antes de mais, explique-nos o que é que significa Candelelo.
Bom, obrigado pelo convite e obrigado por este espaço. Candelelo significa luz da vela. Portanto, na nossa tradução direta que fazemos, a palavra vem da palavra candeia, não é? Uhum. E nós, o significado que encontramos é a luz da vela. E demos esse nome à associação porque quando começamos, primeiro nós éramos jovens e também trabalhávamos com crianças. Então a ideia era de que a luz da vela iluminasse essas crianças e os jovens.
Há uma expressão portuguesa, muito portuguesa, não sei se conhece, que diz candeia que vai à frente ilumina duas vezes. Portanto, a ideia será um bocadinho essa, não é?
Exatamente, exatamente.
Muito bem. Então vou-lhe pedir, Domingos, que antes de sabermos como nasceu a associação, que nos conte assim um pouco sobre a sua vida e a ligação ao bairro de Chipamanine, em Maputo. Presumo que nasceu neste bairro.
Sim, nasci no Chipamanine. Já passam quase 48 anos que nasci no Chipamanine e era um bairro pobre ainda hoje, mas tem a vantagem também de ser um bairro periférico à grande cidade de Maputo. E é um bairro com vários problemas, como outro bairro de qualquer país é, mas também tem a vantagem de ter jovens que procuram sempre crescer naquilo que são as suas necessidades. Agora, eu nasci neste bairro e, como outro jovem na minha geração, tínhamos as pequenas brincadeiras, não é? Como jogar futebol, jogar o berlinde. Tínhamos a vantagem de termos um campo lá no bairro de Chipamanine, que até onde também nos tempos jogou futebol e Eusébio. E era ali onde nós passávamos mais maior nosso tempo de férias ou de brincar. E depois eu formei-me em Direito, licenciei-me em Direito. E antes mesmo de acabar a licenciatura em Direito, eu tinha já este bichinho de associativismo. Porque lembro muito bem que nos períodos de férias eu organizava com os outros amigos, né, torneiros de futebol, mas tudo com o objetivo de ocupar os tempos livres, tanto da nossa malta na altura. E então esse bichinho foi crescendo. Daí que lá para os anos 89, 99, então nasceu este bichinho da gente querer criar uma associação.
Já vamos conhecer melhor esta associação. Eu gostava ainda de falar um bocadinho mais sobre o bairro. Este bairro de Chipamanine mudou muito desde a sua infância até aos dias de hoje?
Sim, mudou bastante. E é verdade que é um bairro comercial, portanto é o bairro mais comercial de Moçambique, tem um grande mercado de Chipamanine, tem esta vertente comercial. É por isso que o nosso objetivo é de congregar esta parte comercial do bairro com a parte educativa. E eu acho que a coisa mais interessante está aí, quer dizer, o mercado é um bom meio para a sobrevivência de muitas famílias do bairro de Chipamanine, mas também é preciso que a gente não deixe que as crianças só vão vender e não vão à escola.
Aliás, o desenvolvimento dos países vê-se pela educação, não é? Pelo nível de escolaridade.
Exatamente.
Como é que nasceu então a Candelelo? Quais é que eram as necessidades que via no bairro e que precisavam assim de uma resposta, sobretudo para os habitantes mais novos?
Sobretudo era a educação. Portanto, era a educação. Na altura, lá para os anos que nasceu a Candelelo, ainda tínhamos a situação mais ou menos da guerra e tínhamos muitas crianças, muitas famílias que vinham tanto da zona rural para a cidade. Então, tinha muitas crianças que nem sequer tinham o registro de nascimento, não iam à escola. Então, eu lembro que as nossas pequenas ações, na altura, nós íamos à missa aos domingos e depois da missa nós fazíamos visitas, portanto, à casa de algumas crianças. Nós também somos pobres, éramos pobres, mas para as crianças que mais necessitavam. E lembro que uma das primeiras ações é que nós descobrimos que havia muitas crianças que não iam à escola porque não tinham sido registadas. Então, organizamos um pequeno grupo e essas crianças só tinham mais a mãe presente, o pai estava ausente. Eu lembro que eu, não sei, fui testemunha, não sei, para registrar quantas crianças. Então, depois de fazer esse pequeno registro, a nossa preocupação era que essas crianças pudessem ser matriculadas, né? Porque já tinham a cédula de nascimento ou o boletim de nascimento.
E foi fácil convencer os pais, por exemplo, a colocar os filhos na escola? Quando há muito a tradição de colocar as crianças muito cedo a trabalhar, a ajudar no sustento da família, é fácil começar por aí, por convencer os pais, a família, que é importante colocar os filhos na escola?
Bom, havia uma coisa bastante interessante, porque, assim como eu dizia, as crianças viviam mais com as suas mães. As mães realmente tinham a vontade de levar as crianças para a escola. O que já não era fácil era que, portanto, as mães queriam que as crianças fossem à escola uma parte do dia, outra parte do dia...
Trabalhassem.
Ajudar, por exemplo, nas tarefas de casa ou vender numa banquinha no mercado. Então, nós aqui fizemos um trabalho de deixar as crianças ir à escola e depois, já tardinha, organizávamos um grupo de amigos para darmos aulas de cooperação, portanto, a estas crianças.
Portanto, além desta questão da educação, houve também muita preocupação do emprego. Existe emprego em Maputo para os jovens deste bairro ou existe, de alguma forma, existem algumas barreiras na entrada no mercado de trabalho? Ou seja, existe alguma discriminação por saberem que é que são desse bairro?
Veja uma coisa interessante. Nós começamos com estas crianças para os anos 2000, quando nasceu a Candelo. E essas crianças foram crescendo, não é?
São os adultos de agora, não é?
São os adultos de agora, foram adolescentes, foram jovens. Então aqui também sentimos que havia uma necessidade de encontrarmos um apoio, portanto, mais concreto para estas crianças. É aqui precisamente onde surge então a situação do emprego. E é aqui também onde há 3 anos atrás conhecemos a FEC e tanto com este grande projeto de Spamanini Empreendedor, em que começamos então a dar a formação profissional para os jovens.
Então vamos falar sobre este projeto. A Candelo tem apoiado os jovens do bairro a criar também os seus próprios negócios. Terminou há uns meses atrás um projeto em parceria com a FEC e vários outros parceiros, como bem referiu o Spamanini Empreendedor. Quais é que foram os frutos deste projeto e que frutos é que este projeto deixou no bairro?
Eu acho que um dos grandes frutos é a questão da formação humana. Portanto, o Spamanini Empreendedor tinha vários pacotes de formação, mas a primeira formação que nós dávamos era a formação humana, onde as crianças, quer dizer, os jovens, eram formados e a descobrir que cada um deles tem um valor. Uma pessoa, por mais pobre que seja, sempre tem um valor que possa desenvolver. Então, nós partíamos desta formação para depois descobrirmos a necessidade de cada jovem. Tanto para mim, o primeiro grande fruto foi este, cada jovem descobrir-se a si mesmo.
Ou seja, a sua vocação profissional é nesse sentido?
Exatamente isso, sim.
E que tipo de formação profissional é que deram? Eram para que áreas? E quais as mais procuradas?
Para a área de gestão de negócios, como montar um negócio. É a parte da formação tanto legal, a formação jurídica e depois a formação também como podem buscar o financiamento para o seu negócio. Então, e depois também tinha um pacote de informática para saber como é que pode, portanto, fazer o seu negócio, como é que pode desenhar o seu projeto e como é que pode gerir esse negócio.
E deixa bons frutos este projeto que já terminou?
Sim. Nós conseguimos, os jovens depois desenharam os seus próprios projetos e conseguimos financiar, portanto, 7 projetos. E além desses 7 projetos, nós continuamos a dar formação e assessoria a eles, porque também, mesmo aqueles projetos que nós não conseguimos financiar, nós estamos a encaminhar para outros fundos, portanto, que eles possam ter financiamento. Como exemplo, o PERPRO, que é um fundo de desenvolvimento local, onde eles podem buscar o financiamento. A nível do distrito mesmo onde vivem, tanto no Spamanini, tem um distrito de Chamanculo, também podem beneficiar deste tipo de financiamento.
Eu sei que um dos frutos é também o facto da Candelo ter ficado como incubadora de empreendedorismo a funcionar nas instalações. Portanto, é algo que vai permanecer para sempre, não é?
Para sempre, sim. Então, tem lá a incubadora, tem lá todo o apoio que eles precisam para continuar os seus negócios e também qualquer dúvida que eles tenham, a incubadora está lá para dar todo o apoio.
Este projeto foi também cofinanciado pelo Camões.
Do Camões da Língua Portuguesa.
Da Língua Portuguesa, ou seja, mais uma cooperação do Estado Português.
Exatamente, exatamente. Foi bastante importante.
Era isso que eu ia também... perguntar. É importante esta presença do Estado Português e da ajuda do Estado Português?
Não, é importante porque eu sempre, como tenho dito mesmo aos meus colegas da FEC, quer dizer, ter uma parceria com Portugal é uma mais-valia para nós, por razões históricas e culturais. E também devo agradecer aqui à cooperação portuguesa que foi também, durante a execução do projeto, visitar o projeto. Isto é uma coisa que nos dá mais valor a nós, os atores, quando vêm ver no terreno aquilo que nós fazemos.
E que o dinheiro está a ser bem gasto, não é?
Exatamente, exatamente. Como é que nós estamos a ser, como é que o valor está a ser usado e quais são os frutos disso também.
Que é o mais importante, não é?
O mais importante.
Que tipo de apoio é que a Candelelo tem para oferecer a estes jovens para que possam então arrancar com o seu negócio? Imagino que um jovem chega e diz que quer começar um negócio. Que tipo de ajudas, que tipo de apoios é que a Candelelo tem para oferecer?
Nós primeiro avaliamos que tipo de projeto é que ele quer implementar. E depois fazemos um estudo de viabilidade do negócio, se é viável ou não é viável. E depois...
Isso é importante, não é?
É muito importante, uhum. É muito importante. Depois também conseguimos ver aonde é que ele quer aplicar esse negócio, se dá para aplicar. E depois que tipo de financiamento ele vai precisar, que tipo de recurso ele vai precisar e como é que vai gerir esses recursos. E depois ajudamos a montá-lo o projeto.
Aquela e parte também, toda burocrática, não é? Das licenças, das autorizações.
Exatamente, sim. A legalização do próprio negócio, o registro nas entidades legais, etc, etc. E depois desenhamos um plano de monitoria e acompanhamento, não é? Porque imagina que ele vai conseguir o financiamento. Também não o largamos, temos que o acompanhar para ver se ele consegue gerir, quais são os passos, quais são as dificuldades que ele tem, até o momento que a gente consegue ver que ele consegue andar suficientemente com os seus passos.
Eu sei também que esta parceria com a FEC está a ser continuada agora no projeto Ser Jovem. Que novidades é que traz a oferta deste projeto?
Bom, uma das novidades é continuar tanto com a incubadora. E a outra novidade é que nós estamos a fazer neste momento, vamos iniciar agora um estudo para avaliarmos a situação de empregabilidade, portanto, dos jovens ao nível da cidade de Maputo. E isto vai permitir o quê? Vai permitir com que a gente possa identificar quais são as áreas onde é preciso investir mais, quais são as áreas que se pode abrir mais linhas de negócio.
Eu sei também que há projetos a arrancar agora com o apoio da União Europeia, que vai ligar, de alguma forma, o empreendedorismo à valorização do património cultural moçambicano e que se foca também, lá está, na educação da infância. Que ações é que vão surgir deste projeto e qual a importância deste apoio e desta ligação à União Europeia?
Bom, a ligação é que vai permitir com que a gente desenvolva mais ações e desenvolva melhor, não é? Por exemplo, a educação de infância também vai incluir os programas educativos mais alargados, e os programas educativos, vamos procurar desenvolver ações ou programas educativos que se baseiam mais também na realidade moçambicana, portanto, a nossa tradição e aquilo que possa se fazer e se possa documentar. E também o outro aspecto fundamental vai ser a formação, portanto, dos agentes, portanto, dos educadores de infância e também os professores. Porque esta é uma componente bastante fundamental. E não só, a outra ligação também que a gente vai fazer é a formação e capacitação aos pais encarregados de educação das crianças.
E é importante também esta ligação da comunidade europeia, não é?
Portanto... Sim.
E como é que chegaram até este apoio da União Europeia? A União Europeia e os países que fazem parte desta União estão sensibilizados para a importância destes projetos?
Sim, estão sensibilizados, porque também terminamos há pouco tempo, também em janeiro, um projeto financiado pela União Europeia. Então, vendo também a nossa experiência nesse projeto e também a experiência que temos com a FEC, e também vendo a experiência que a FEC tem na Guiné, acho que, quer dizer, avaliaram bem, portanto, a implementação desses projetos que podem ser a mais-valia para o bairro de Xamanim, no distrito todo de Xamancuro.
Nós temos falado muito sobre a participação portuguesa em Moçambique, temos falado muito sobre a questão da União Europeia. E como é que é com o governo moçambicano? Como é que é esta relação, como é que o governo está desperto para estas questões?
Não, nós temos tido apoio do governo de Moçambique. Por exemplo, a linha que terminou agora, ela é financiada pela União Europeia, mas também através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que era o programa PANI. E também no nosso projeto com a FEC, Temos o apoio também através do Conselho Municipal da cidade de Maputo. Temos o apoio tanto do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano e também temos o apoio do Ministério da Juventude e Desporto e também temos o apoio através do Ministério do Género, da Mulher e da Ação Social. Então as nossas ações sempre são feitas em parceria com o Governo. Aliás, precisamos de juntar todos os instrumentos para poder executar melhor os projetos.
Até porque, em última instância, é sempre o Governo que tem que autorizar a presença destes projetos e identidades estrangeiras, não é?
Exatamente, exatamente.
E como é que se sente hoje como líder desta associação, junto das autoridades de Maputo e de Moçambique? É fácil também fazer chegar a voz destes bairros às autoridades quando, por exemplo, eles estão a decidir políticas sociais? Ou ainda olham um bocadinho para estes bairros mais periféricos, não lhe dando muita importância?
Bom, eu devo reconhecer e dizer que nos últimos 5 anos nós somos uma referência no distrito. Portanto, quando falamos da educação, somos consultados e nós também, sempre que for necessário, consultamos o governo para termos uma ação coordenada. É preciso dizer que para o sucesso desses projetos todos que a Candelo está a desenvolver, mesmo junto com a FEC e com a cooperação portuguesa de outros parceiros, tem tido bons resultados por causa da coordenação que existe. Porque nós, no âmbito, ou mesmo antes da preparação dos projetos, temos que coordenar, que é para podermos ver as necessidades e podermos ter uma resposta conjunta.
O Domingos também está por estes dias em Lisboa para participar num workshop de inovação e impacto social que é promovido pela Fundação Carlos de Gulbenkian. É importante também esta procura de novos saberes e a partilha de experiências?
Sim, é importante sempre para o crescimento da Candelo e também para o desenvolvimento das nossas capacidades, humanas, sempre a formação é importante. E acho que também num workshop como este da Gulbenkian, que é sempre a troca de experiência, que é importante para o crescimento das pessoas e também das instituições.
E olhando para Moçambique, para o seu geral, como é que está a situação política neste momento em Moçambique?
Não, penso que estão num bom caminho, não é? Estão num bom caminho. E tanto falo há uma semana e meia, pronto, aprovou-se um novo pacote para a descentralização. Graças ao entendimento e agora falta ir à aprovação do Parlamento, portanto, penso que os políticos estão abertos ao diálogo. Portanto, penso que a partir do diálogo todas as portas se abrem para o entendimento comum e melhor.
E ter encontrado a paz tem dado os seus frutos também, não é?
Sim, sim, a paz é o segredo de tudo, não é? Onde há paz podem desenvolver-se outras iniciativas.
Qual é que é o grande problema que Moçambique ainda tem neste momento? É a pobreza e a falta de educação?
É a pobreza e cada vez mais temos que melhorar a educação. Sabemos que a educação é o cerne para a educação do homem da manhã. Então são desafios que temos que sempre lutar por eles.
E parece-lhe que este poderá ser um problema que possa ser resolvido a médio prazo?
Médio prazo não diria, talvez a longo prazo. As questões da educação não se resolvem a médio prazo. Eu penso que a longo prazo podemos ter bons resultados.
E Moçambique continua a ser uma excelente aposta, ou continua a fazer uma grande aposta no turismo. Este é na sua opinião, e não falando muito mais sobre a questão de Moçambique, até porque não foi esse o motivo que o trouxe cá, mas continua a achar que esta pode ser a boa oportunidade para Moçambique se desenvolver?
Eu acho que pode ser uma das portas, porque nós também temos uma vasta área do turismo e que pode ser aproveitado melhor, quando a situação de paz estiver melhor.
Até porque ninguém quer ir para um país instável, não é?
Claramente, sim, sim.
Muito bem. Domingos Chissano, nós estamos a chegar ao final da nossa conversa. Eu gostava de lhe perguntar, ou melhor, gostava de terminar fazendo-lhe esta pergunta: que sonhos é que tem para o futuro de Moçambique, da Candelo e do bairro de Chipamanino?
Bom, haver sempre o bairro de Chipamanino sempre melhor, continuar a investir, portanto, na educação das crianças e na educação, tanto profissional dos jovens, porque aqui também está o futuro tanto do nosso país.
E em relação à associação, portanto, continuar a fazer esse trabalho para que isso se permita, não é?
Sim, sim, para que se permita, para que isso aconteça e tanto seja mais responsável também para ganhar mais confiança dos parceiros e desenhar mais projetos para a área social.
Domingos Chissano, muito obrigado por ter estado connosco aqui no Lusofonias. Boa viagem de regresso até Moçambique e um abraço para Moçambique, onde este programa também está a ser ouvido. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe duas sugestões. No dia 27 será apresentado o relatório Caritas Cares, os jovens na Europa precisam de um futuro. O relatório aborda as dificuldades sentidas pelos jovens enquanto estudantes no emprego e na vida familiar e deixa recomendações dirigidas aos decisores políticos. A apresentação vai ser feita no Isqueté às 11 da manhã do dia 27 e terá como oradores Jorge Nuno Meyer, secretário da Caritas Europa, Eugênio Fonseca, presidente da Caritas Portuguesa e Sofia Alves, chefe de representação da Comissão Europeia em Portugal. No dia 4 de março, domingo, o Teatro de Animação de Santa Eufémia leva ao palco um teatro solidário de comédia, feito a partir das lendas de Leiria. Vai ser às 5 da tarde, no Auditório Paroquial de Santa Eufémia, no Conselho de Leiria. E as receitas revertem a favor de um projeto dos leigos missionários combonianos no Peru. Já sabe que pode sempre espreitar o Facebook de Lusofonias, onde encontra estas e outras informações. Chegamos assim ao final deste programa Lusofonias, em que conhecemos o trabalho da Associação Candelelo em Moçambique. A FEC é responsável pelo programa Lusofonias, numa parceria com a Rádio Sim, que contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana.
Olha aí, conjuntão pesadão. Olha ela chegando aí, gente. Olha que beleza. Ai, toda cheirosa, toda bonitinha, toda gatinha, entrando no baile. Olha que beleza, rapaziada. Hein? Boa noite, pessoal. Cabeleireiro.
final de semana, na casa de praia, só gastando grana, na maior gandaia. Vai pra balada, no samba destaca, com a sua tribo até de madrugada. Burguesinha, 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 só no filé. Artista.